Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que vos fala é o Baço. Eu tô na presença aqui do meu amigo de bancada, Eduardo.
E aí, galera? E a gente tá com mais um convidado especial, o Vilto do Homo Literatus.
E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui incomodar um pouco nesse podcast, falar umas besteiras básicas aí, só pra não perder o hábito.
Ah, eu já tô com minha bacia de pipoca aqui pra ver o circo pegar fogo.
Ah, né? Sofia,
só quero assistir a
briga. Você tá colocando meme do Michael Jackson, né? Com...
Tô.
E hoje a gente trouxe o Vilto pra fazer uma discussão com a gente sobre o livro Leite Derramado, do Chico Buarque. Discutir um pouquinho sobre como essa literatura contemporânea de escritores que já vieram já de outras mídias e tão começando a escrever.
Pra você, galera mais nova, talvez não conheça, Chico Buarque é um músico brasileiro bem famoso, aí. Vocês devem ter ouvido alguma música dele, só não sabe.
Cara, acho que só tem umas 3 mil músicas. Possivelmente só. Você ouviu alguma. Leite Derramado é o quarto livro que ele publica, que foi em 2009. E a gente vai discutir um pouquinho sobre como é que foi feita a construção desse livro, comparar ele com alguma outra coisa que a gente já tem já em literatura brasileira, ver um pouquinho desse narrador aí complicado e tentar ver se a gente muda a cabeça do Vilto e falar que, na verdade, o livro não é tão ruim assim.
Olha, eu vou dar uma chance pro Baço, assim, de mudar a minha opinião se ele cantar uma música do Chico nesse programa.
Por favor, Vilto, não pede isso não, cara. Você nunca ouviu o Baço cantando, é de dar medo.
Ai, o pessoal vai achar que eu vim aqui pra acabar com a audiência do programa.
Ele não acerta no parabéns, cara.
Eu sou um analfabeto musical, como diz o Du. Mas tudo bem, vamos então lá pra discussão do cast.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido.
Du, você que eu acho que foi o que leu por último, tá aí mais recente.
Sim, tá aqui na minha frente, inclusive, cheio de rabiscos.
Quer dar uma repassada só pra galera lembrar do que é?
Cara, basicamente é a história de um velho louco, bem louco, com seus 100 anos de idade. Tá aí porque ele é bem louco. Tá contando... Às vezes pra enfermeira, às vezes pra filha, às vezes pra ele mesmo. A história da vida dele, desse século que ele viveu. E vai passando por desde a vontade dele de enrabar o não escravo dele.
Nossa.
Até a mulher dele que a gente... Eu, honestamente, não sei nem se ela existe às vezes. Eu fico em certa dúvida sobre ela em muitos momentos aqui.
O cerne todo, acho que, desse livro é o narrador. É um livro de memórias, né? Tentando simular como se fosse uma autobiografia, mas é fictícia. Desse Eulálio Montenegro Assunção. Quase num... Não é nome pomposo, né? Tipo, quase não sente o brasão da família atrás, né? Quando fala do cara.
Assunção com P, mas P mudo não se pronuncia, senão parece zoeira.
Você não parece, como é que ele falou? Pomposo demais, né? Como é que é?
Não,
pomposo.
Se pronuncia o P, parece que tá tirando sarro.
Esse narrador foi uma das coisas que mais me cativou na hora de ler esse livro, por causa que ele tem uma obsessão de recontar a narrativa da vida dele várias e várias vezes a partir da memória, porque... Ele já tá velho, chegou naquele momento de que, cara, eu vou morrer, eu preciso manter isso de alguma forma vivo. E ele vai contando, recontando várias vezes essa história. E é engraçado que como, cara, da elite brasileira... Quando eu estou falando elite aqui, eu não estou falando dessa burguesia que a gente tem aqui no Brasil, né?
Da nova classe média.
Não, a gente tá falando de caras que eles já não medem mais o poder deles em dinheiro, entendeu? O nome da família dele é suficiente pra abrir portas, destrancar portos, fazer pessoas chorarem. Toda essa questão dessa vida dele, como vai se mesclando mais ou menos com a questão da própria história do Brasil, né? Como se a família dos Montenegro Assunção fosse uma metonímia do que é elite oligárquica que a gente teve no Brasil nesse último século, né? Daquela política do café com leite, esse tipo de coisa.
Resumindo essa parte da família, é uma ideia que foi muito melhor aproveitada, já vou começar aqui chutando. Foi muito melhor aproveitada, na minha opinião, pelo João Baldo Ribeiro no Viva o Povo Brasileiro.
Sabia que você ia falar isso.
É um romance bem, bem maior, assim, no sentido não só de páginas, mas por contar várias tramas e vários personagens e várias famílias, e tem uma pegada bem diferente, Mas essa ideia, sabe, da família colonial que chega aqui, deve aquela coisa meio barão, e aí e vai ficando, e vai filho, e vai neto, e por aí vai. Também tá ali no Vivo Povo Brasileiro, mas na minha opinião de um jeito muito mais interessante, assim. Não sei se eu tô acabando com a pauta de vocês, espero que não.
Bem, você recebeu a pauta, né? Então é só seguir, cara, não vai estragando ela, não.
Ah, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o leite derramado, tá?
Tá.
Algum de vocês já tentou ler Em Busca do Tempo Perdido, Proust?
Já. Que, ó, desse livro, mas eu nunca tive coragem de pegar todos os 550 mil volumes dele.
Apesar da minha aversão aos escritores franceses, tem um ou dois que eu gosto. Mas assim, a respeito do Proust, eu comecei a ler o primeiro volume, li 50 páginas, e quando o cara ainda não tinha levantado da cama, eu desisti. E em muitos sentidos, cara, a minha experiência de leitura com O Leite Derramado foi muito semelhante, assim. Eu sei, cara, que o cara tá numa cama de hospital e tal, mas eu achei, de uma forma até ruim, muito parecido, assim. E a pegada, eu não sei o Chico em outros livros, tá? Muita gente já me bateu, disse, tu tem que ler Budapeste, não sei o quê.
É, Budapeste mas... eu acho que é o melhor, eu não li ainda o Alemão, quinto livro dele, eu li os outros quatro e o Budapeste realmente achei o melhor até agora.
Torvo eu não vou ler, cara. Por esse título, cara, ele estorva.
Nossa, cara. Tá, tudo bem. Eu não vou. Tipo, eu só posso lutar uma batalha de cada vez. Eu tô pelo leite derramado. Então
mas
segue.
Assim, só pra fechar esse comentário. Cara, o estilo do Chico lembra muito essa coisa do Em Busca do Tempo Perdido. E assim, de uma forma que particularmente não faz o meu tipo de leitura, entendeu? Eu gosto, cara, de textos memorialísticos, assim, o leitor, o cara vai contando a história dele. Né? Eu acho que a gente vai falar de algumas referências do livro ainda, mas nesse sentido o livro não me pegou, assim, só pra começar.
Uma outra comparação ficaria mais fácil, seria, na verdade, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
É, só tá que querendo... Memórias é bom.
Você tá querendo prejudicar pra caralho a galera. Memórias é bom, gosto, mas a galera geralmente é obrigada a ler esse livro em hora errada da vida e tem um ódio mortal por ele, então...
Com certeza é mais fácil pro pessoal ter lido Memórias Póstumas do que Proust. Venhamos e convenhamos.
Ah, sim, com certeza.
Eu vejo que praticamente esse livro do Chico, ele segue muito o caminho do Memórias Póstumas. Inclusive na questão mesmo da forma, Machado de Assis, ele utilizou a estrutura xandiana, que vem lá do Tristão Xandia, né? As Vidas e Opiniões de Tristão Xandia, Cavaleiro, né? Do Xavier de Mestre, ele inaugurou essa... narrativa que vem aí com esse narrador altamente irônico, déspota, tirânico, que controla o tempo e o espaço, controla tudo, né? Vejo muito que ele segue essa própria dessa estrutura do próprio Brás Cubas. Por isso que eu acho que a comparação, fora que os dois narradores, acho que a diferença daí do Viva o Povo Brasileiro é a ironia que é construída tanto do Brás Cubas quanto no narrador do Leite Derramado, com esse Eulálio. Que ele faz uma desconstrução do que é a elite brasileira através de uma linguagem altamente irônica que ele vai desconstruindo como se fosse de dentro pra fora.
Mas vocês não acham que já não cansou essa temática?
Cansou? Nossa, por quê? Quantos livros,
cara,
você leu que teve essa temática?
Até a gente estava conversando num Literatos TV sobre... É, o Merchan não é proposital, tá, gente? A gente tava conversando sobre por que na Inglaterra, no século XIX, se estava escrevendo romance de aventura, né? E no Brasil se estava escrevendo romance de costume, né? Tem a ver com a questão de o momento político que os dois países estavam vivendo, né? A Inglaterra era dona de meio mundo, tava explorando, era o maior império. É, existiam muitas viagens de aventura. Naturalmente, os escritores iam refletir nessa questão na própria ficção. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente estava vivendo uma pequena burguesia, só queria imitar os franceses, que era o país da moda, a França. Por essa razão que se desenvolveu muito forte o romance de costume. Por exemplo, né, vamos pegar um país aqui do lado, a Argentina. De certa forma, a história política tem muitos paralelos. Mas por que na Argentina a gente tem uma literatura, digamos, fantástica, muito mais desenvolvida do que a gente tem historicamente aqui no Brasil? Porque lá, em 1940, veio um cara chamado Borges, com seu amigo Bioy Casares e a mulher dele, e pegaram e publicaram uma antologia de literatura fantástica. Isso provocou uma quebra que no Brasil a gente não teve nada semelhante. E até hoje, o tipo de livro que se premia no Brasil é o romance de costume. E por isso que eu acho assim que esse romance de costume sobre o homem branco e tal, e os seus problemas, geralmente seus problemas sexuais, né? Que é uma coisa que tá bem presente na literatura brasileira. Eu não sei, eu fico com essa impressão que cansou um pouco,
sabe?
Eu acho,
sabe? Que é o que a gente recebe de herança, né? Como você falou que veio o Borges e alterou, a gente tem uma linhagem de narradores desse tipo, por conta que o Machado utilizava demais, que aí você vê, por exemplo, você pega também o São Bernardo do Graciliano, é um outro romance também que passa, assim, que é um romance de memórias, também pro narrador, né, personagem, a própria tradição que a gente acaba instaurando no país. Agora, se você for ver, por exemplo, pelo menos os outros três livros do Chico antes desse, não era isso. Budapeste é sobre um, é super atual, é um cara que é ghostwriter, que vai escrever livros e vende os direitos autorais, sabe? O Estorvo mesmo é uma história também, tipo, muito sem pé nem cabeça, que metade dela não acontece, né? Porque passa só dentro da cabeça do personagem, não, ela não tá seguindo.
Eu não tô me posicionando contra o, vamos dizer assim, o estilo do romance, a opção do autor. Uhum. Eu acho que ele é muito bem sucedido na opção dele de escrever um romance memorialístico, em que o narrador vai ser irônico, vai se confundir o tempo todo propositalmente. Tecnicamente, o livro é muito bom, entendeu?
Uhum. Tudo bem, já tá bom já. Já começamos já a melhorar, já vai. Eu, depois da edição, eu deixo só os muito bons, muito bons, muito bons.
É que eu falei mal do Proust. Não é que o Proust seja ruim. Cara, ele é um dos escritores mais importantes da história. Só que eu não gosto, não me agrada, entendeu? Me refiro à temática em si, sabe? Se o Machado já tava discutindo isso há 100 anos atrás, será que vale a pena escrever um livro sobre esse tema ainda?
Às vezes, por esse ponto, vale a pena. Isso foi discutido há 100 anos atrás. Passaram-se 100 anos.
Pelo jeito, nada mudou, né?
E o que o Chico fez de novo?
Seja não necessariamente novo, mas para apresentar para um público mais jovem que foi todo atrapalhado por essa nossa didática de escola, de enfiar esses clássicos na quinta série e falar, foda-se a criança, ela tem que ler, porque ela vai criar cultura lendo algo que não gosta. Mas tudo bem, não é essa discussão do cast. Ele traz isso de uma maneira diferente, até revisitando essas histórias um pouco mais atualizado, ainda assim, revisitando essas histórias, e apresentando para esse público mais atual. Só pra deixar claro, a minha opinião do livro é assim, eu tô bem entre meio termo de vocês dois, viu? Eu não adorei o livro e eu não odiei o livro, eu achei o livro ok.
Ok. Putz, eu acho que essa é a pior, cara, situação, entendeu? Se um dia eu escrever um livro e alguém chegar pra mim, eu não odiei teu livro, eu também não gostei muito do teu livro.
É aquela cara... coisa, sabe qual é o principal ponto nesse livro pra mim? Se não fosse o podcast, eu nunca o leria. Ele não me é atrativo. Uhum. Um velho na beira da morte contando as histórias da sua vida. Pô, eu cuidei do meu avô com Alzheimer e dá pra fazer uns bons paralelos aqui.
Eu pensei muito nisso quando eu passei o livro pra você.
Não é tão atraente o livro em si, mas eu entendi o meio que é importante nesse termo de talvez reapresentar esse tipo de leitura pra galera e a galera vá atrás de coisas assim de antes, que teve esse preconceito por causa de escola e uhum. Afim. Vai revisitar um clássico, porque lê um livro atual que tá trabalhando isso e ó, tem um tal de Machado de Assis que fez isso muito melhor, vai lá ler. E o cara vai e gosta.
Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha infância feliz, lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e o véu da minha mãe. Não fala assim por estar sentimental, não é por causa da morfina. Você vai dispor dos rendados, dos cristais, da baixela, das joias e do nobre da minha família. Vai dar ordens aos criados, vai montar no cavalo de minha antiga mulher. E se na fazenda ainda não houver luz elétrica, providenciarei um gerador para você ver televisão. Vai ter também ar-condicionado em todos os aposentos da sede, porque na baixada hoje em dia faz muito calor. Não sei se foi sempre assim, se meus antepassados suavam debaixo de tanta roupa. Minha mulher, sim, suava bastante, mas ela já era de uma nova geração e não tinha a austeridade da minha mãe. Minha mulher gostava de sol, voltava sempre afogueada nas tardes no areal de Copacabana. Mas nosso chalé em Copacabana já veio abaixo, e de qualquer forma eu não moraria com você na casa de outro casamento. Moraremos na fazenda da Raiz da Serra. Vamos nos casar na capela que foi consagrada pelo cardeal arcebispo do Rio de Janeiro em 1800 e lá vai fumaça. Na fazenda você tratará de mim e de mais ninguém, de maneira que ficarei completamente bom. E plantaremos árvores, escreveremos livros, e se Deus quiser, ainda criaremos filhos nas terras do meu avô.
Então, uma das coisas que me pegou justamente no livro foi a parte da linguagem. Apesar de a gente ter uma tradição de narradores irônicos aqui no Brasil, por conta do Machado, Fazia tempo que eu não pegava um livro, pelo menos na minha opinião, que foi bem trabalhada a questão da ironia. Tanto que eu li uns dois mestrados em universidades aqui próximo de onde eu moro, que o pessoal tava colocando que, na verdade, era um livro altamente preconceituoso. Tava fazendo propaganda de racismo, né, de machismo, esse tipo de coisa. Como o Du trouxe aí no começo, aí o Olalho tem uma hora que ele quer, que ele inventa, que ele vai enrabar o negro que fica na fazenda dele. Que, ah, meu, eu tenho direito de fazer esse tipo de coisa. Assim como também a obsessão que ele tem pela mulher dele de controle, né, tudo mais.
Eu não achei o livro preconceituoso, eu achei o personagem preconceituoso, é diferente.
Uhum. Né? Também por conta disso, porque como ele utiliza demais da ironia, então na verdade ele vai como se fosse fazendo uma desconstrução de dentro pra fora. Então, disso que eu acho que acaba tendo um espelho muito grande no Machado, no Brás Cubas, que foi a mesma coisa. Eu vou criticar a elite que governa o país, vou simplesmente mostrar o quão errada ela é aos seus olhos. E aí você automaticamente já vai ver que assim, mano, não tem como concordar com uma coisa dessa. E aí a desconstrução acaba vindo de dentro pra fora, né? E isso chamou muita atenção quando eu li o livro. Falei, caraca, mano, que, assim, que construção, tipo, interessante. Apesar de já ter visto isso antes com os outros 8 livros do Machado, mas você vê isso hoje, né, 150 anos depois, você fala, cara, que legal que ainda tu consegue fazer esse tipo de coisa.
Não, é uma coisa que eu não entendo, cara. Como é que o livro ganha em 2010? Quer dizer, fica em segundo na categoria romance e ganha como livro do ano no Jabuti. Eu não consigo entender, cara.
Ah, você vindo com teorias da conspiração. Você acha que tá falando protecionismo aí?
Às vezes eu me pergunto, assim, se o Chico não fosse esse cara famoso que ele é na música, será que ele ganharia tantos prêmios como escritor?
Provavelmente não, na minha opinião. Ninguém ganharia tanto. Não tem como.
Pelo menos eu estudei legal os livros dele, eu posso falar que a escrita, pelo menos, na estrutura, tudo é muito boa. Eu não sei se seria suficiente pra ganhar os prêmios todos, né? Não sei até onde entra a questão política nisso. Pô, é que você já vê já a construção que ele faz nas letras de música, né? Ele não é um cara que tá avesso a trabalhar com linguagem.
Agora, sim, eu acho que um cara que ganhou tantos prêmios quanto ele, nos últimos anos, acho que só o Milton Ratum.
Porra, assim, que é outro cara... Na minha opinião, genial, né, cara?
É, mas aí é que tá. Eu acho que o Ratum, ele trouxe uma coisa, assim, uma novidade, sabe? Um novo cenário, uma coisa diferente pra literatura brasileira.
Mas também ele escreve só sobre Manaus, né? O mundo se passa em Manaus.
Mas quem que escreveu sobre Manaus
Sim.
antes dele?
É, tô entendendo o que você tá falando. E ele trouxe também uma questão quase esotérica, né, também, pras narrativas.
Tá, eu vou polemizar, tá? Vou falar... Vocês leram o Nin Honin, aquele romance do Oscar Nakasato, que ganhou o Jabuti
não.
também? Eu já acho que esse não merecia ganhar o Jabuti, cara, sabe? O que ele fez, na minha opinião, foi construir um romance do Milton Ratum, só que em vez de personagens libaneses passando em Manaus, ele pegou e contou a história de uma família japonesa que vem pro Brasil, entendeu?
É, as histórias vão se recriando, né?
É, mas é que tá. Aí ele já não trouxe uma novidade, entendeu? Era uma coisa que o Milton Ratum já tinha trazido. Você pode discordar de mim, entendeu? Mas é a mesma abordagem que eu tô dando pra dizer que, pelo menos por leite derramado, eu não acho que o Chico, assim, introduziu alguma coisa muito nova, sabe? É, mas olha só, enquanto eu tô aqui falando mal do livro, o livro saiu com uma tiragem de 70 mil exemplares de cara, né? Então, no mercado brasileiro, que a média é sair com 3 mil, uma boa tiragem.
Apesar de que vender pra caralho não quer dizer que o livro seja bom, só que vendeu pra caralho. Tem muita coisa por trás que pode fazer um livro vender pra caramba.
Mas eu queria vender pra caramba, cara.
Ah, até eu.
Como diz nosso amigo Lucien, eu não quero ser famoso, eu só quero ser rico.
Entre ganhar muitos prêmios e vender pra caramba, cara, num mercado como o brasileiro, onde tu ganha um prêmio e ninguém te conhece, entendeu? Ou ninguém te reconhece, eu acho que eu preferia vender pra caramba, cara.
Qualquer cenário, eu acho que eu preferia vender pra caramba. Que boa.
Eu lembro que teve uma vez que a gente fez sacanagem, cara, porque foi divulgado o preço do novo PlayStation 4, que era 3 mil,
né? PlayStation 4K.
Era 4
né?
mil. 4K. É, era isso. Era 4 mil. E o prêmio pra quem ganhasse o Jabuti era 3.500. Aí a gente pegou e fez a notícia no site, né? É, vencedor do prêmio Jabuti não pode nem comprar um PlayStation Nossa. 4.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
Mas eu acho que uma coisa que ele acabou trazendo de discussão, que eu me lembro que na época eu tava na faculdade, tinha vários outros autores que estavam trazendo também essa temática, era narrativa a partir da memória, né, Vildo? Você chegou a falar no início sobre a questão do Proust, que também é uma... que até hoje, pelo menos, eu me lembro, eu não li, mas é um daqueles livros que você ouve tanto falar, né, que quase parece que você leu. Também tem uma questão muito, assim, forte da narrativa a partir da memória, né, de tentar resgatar, de reconstruir, às vezes, muitas vezes, refazer mesmo o que, que aconteceu através das lembranças, e nisso você entra para um processo que vai alterando. Uma coisa que fica muito presente nessa narrativa é que, se não me engano, ele conta 6 vezes a mesma história. Cada uma das vezes vai tendo alterações. Eu acho que isso foi uma... não que seja uma coisa nova, mas acho que acabou trazendo também muito para a baila ali da discussão essa questão do que dessa narrativa da memória, de onde que ela tá vindo, o porquê que ela existe tanto.
Eu acho, assim, na minha opinião, que literatura, ela é memória, cara. Ela é memória, entendeu? Todo personagem, querendo ou não, ele tá se recontando. Mesmo aquela narrativa mais ágil, que só vai pra frente, se ela não tem essas breves introduções, esses passados do personagem, eu acho que, cara, ela acaba se tornando muito pobre, assim. Eu tive um estalo desse tipo quando eu tava lendo o Gabo, assim. Tu vai avançando nos livros dele e ele tanto volta como avança, assim, o tempo todo. 100 anos de solidão começa assim, sabe? Ele vai e volta, vai e volta. É uma coisa maluca. Mas assim, eu acho que essa narrativa de lembrança, com esse narrador contando, é uma coisa clássica da literatura. Tá, eu acho que eu vou voltar pra questão de que o Chico não inovou em nada. Não, se a gente pegar de uma outra tradição, tipo o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, também é uma narrativa... É aquela coisa meio confessional, assim. Eu acho que o que atrai o leitor nesse tipo de narrativa é essa coisa muito próxima, assim. Por exemplo, que eu acho que o Machado faz muito melhor no Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Vamos combinar que o Machado sempre vai fazer melhor. Ponto.
Sim, sim. Não, e eu acho que esse é o melhor livro da literatura brasileira. Opinião minha. Mas assim, ó. Sabe por que eu acho que o narrador do Machado é muito melhor? E nesse sentido, de recontar a história dele, é porque, cara, ele não tem compromisso nenhum com a hipocrisia social, assim, porque ele já tá morto, entendeu? O Machado, ele dá um passo em direção a essa narrativa da memória que, cara, é um passo que não tem mais volta e que não tem mais como fazer
igual. Mas é que, entendeu? Da memória, tudo é narrado, porque você só pode narrar aquilo que já aconteceu, então, obviamente, ele tá no passado. Tanto que é uma das grandes coisas que você difere, a gente fala literatura da sétima arte, ela que é o cinema, é que o cinema ele narra sempre no momento presente, né? E a literatura acaba sempre narrando o momento passado. Ah, o que, que daí que coloca, eu acho que daí a discussão é que tô querendo falar, é que vai um pouco além, né? Ele coloca isso mais em evidência e traz isso pra sua cara ao ele contar várias e várias vezes a mesma história. Mesmo a Memórias Póstumas, ele conta uma vez só, ele não fica recontando, né? Isso não é um... ele não traz isso pro primeiro plano. Porque você vê, por exemplo, a história sobre a Matilde, como ele encontrou ela, como ele se apaixonou e tudo mais. Você tem essa história sendo recontada várias e várias vezes, e aí tanto que a própria Matilde acaba passando por um processo de degradê, né? Que ela vai ficando de mais clara para mais escura. É como ele te narrasse várias vezes, porque o resultado final, que é onde ele quer chegar, que seria supostamente a verdade, pra ele parece que é forte demais. Então ele vai te... sabe aquela história que... ah, o gato subiu no telhado, o gato escorregou, o gato caiu do telhado. Sabe aquela coisa, sabe, você faz aquela preparação? É como se ele também fosse fazendo preparação, né? Porque ele vai te contando as versões e cada vez ele vai mudando um detalhezinho mais próximo da versão... teoricamente, né, que aí é difícil saber, mas teoricamente original. Então tu começa contando, a Matilde encontrei ela na escadaria do internato, aí depois começa a saber que, na verdade, ela estava lá naquele dia, mas ela estava de passagem, depois fica sabendo que ela nunca estudou lá, depois fica sabendo que ela nunca poderia ter sido aceita por causa que ela não era de uma família rica, aí fica sabendo depois que ela era, na verdade, de filha de algum dos criados, aí depois você descobre, na verdade, que ela era negra. Isso ele traz daí pro primeiro plano e fica no elemento de como ele vai contar essa história.
Mas assim, eu cheguei a um ponto, assim, durante a leitura, que eu fiquei um pouco cansado, assim, desse vai e volta, sabe?
Uhum.
Eu acho que no começo é legal, assim, as primeiras versões da história. Mas depois eu fiquei com essa sensação de cansaço, assim, parecia que ele tava enchendo de
juízo. Então, nesse ponto, eu acho chato, eu concordo, mas eu acho que ele quis fazer de propósito pra ser chato mesmo, que é a ideia da conversa com essa pessoa mais velha, com já perdendo a memória, tudo. Tanto que tem um momento no meio do livro, eu lembro qual parte do livro, que ele literalmente repete, assim, 3 vezes seguidas, o mesmo trecho. E, tipo, que eu vi como o Chico Buarque querendo reafirmar de novo, ó, ele é chato, ele tá sendo chato. Se imagine no lugar dessa enfermeira, ou da filha, seja lá quem for, que tá ouvindo essa história. Ele é chato, e eu quero que ele seja chato pra vocês em alguns pontos, sim. Vocês vão ter que ler isso aqui e não vai ser gostoso, por isso que o livro é curto. Vocês só querem saber qual vai ser o fim dessa história no final. Eu não sei, eu acho que foi proposital isso, então ele atingiu o objetivo dele.
Eu tô tentando aqui, gente, mas tá, vocês estão muito...
Eu não disse que isso é ruim.
Vocês estão muito redutíveis.
Eu disse que ele bateu o objetivo dele ali, eu não falei que isso é ruim, Basta.
Eu acho que o Chico devia ter lido um livro da Patrícia Mello.
Nossa,
cara.
Senhora.
Tá foda, hein?
Não, é um livro chamado Aquatofana, que é um livro que ela estreou na literatura em 94. E é um livro de literatura policial, cara, que ela reconta 8 vezes a cena do crime e ela faz isso de um jeito muito mais bacana que o Chico.
Saibam vocês que papai tem um chicote guardado ali na biblioteca, atrás da enciclopédia Larousse. Ele um dia me exibiu a peça, a correia trançada de couro de antílope, a flor de lis no cabo. É um chicote fora de uso, uma relíquia familiar que ele herdou do pai, meu avô Eulálio. O Balbino nem era mais escravo, mas dizia que todo dia tirava a roupa e se abraçava num tronco de figueira, por necessidade de apanhar no lombo. E vovô batia de chapa, sem malícia na mão. Batia mais pelo estalo que pelo suplício. Se quisesse lanhar, imitaria seu pai, que quando pegava negro fujão, açoitava com grande estilo. O golpe mal estalava, era um assobio no ar o que se ouvia. Meu bisavô Eulálio apenas riscava a carne do malandro com a ponta da correia, mas o vargão ficava para sempre. Pegara a manha com seu pai, que veio de além mar com a frota da corte portuguesa, e quando não estava prestando ouvidos à rainha louca, subia ao convés para dar lições à maruja indolente. Mas isso talvez meu trisavô Eulálio tenha inventado para fazer jus ao chicote que seu pai, o célebre general Assunção, brandiu em campanha ao lado dos castelhanos contra a França de Robespierre. Para encurtar o conto, esse meu tetravô general era filho de Dom Eulálio, próspero comerciante da cidade do Porto, que comprou o chicote em Florença com o intuito de fustigar jesuítas. De sorte que, pensando melhor, papai não gastaria esse chicote histórico com um bando de casca-grossas.
O Duda aí chegou a trazer essa questão de até chato, né, dele ficar repetindo tudo mais. Só que eu acho, cara, que ele tá narrando essa história tipo, pra ninguém, né? Ele finge que as enfermeiras estão tomando nota pra um possível livro de memórias pra eles. Mas não sei, pelo menos quando eu senti, quando eu tava lendo, parece que, cara, é aquela coisa mesmo, uma coisa até complicada que a gente vê hoje, que é que quando você chega na velhice, você é simplesmente jogado pra um canto pra morrer. As pessoas pra qual você tá querendo conversar e contar as coisas, parece que não tão nem aí pra saber qual que é a sua história.
Realmente, isso aí pra mim ficou muito claro. E logo, eu não sei se é como eu disse, por ter passado por isso, já ter convivido com gente mais velha. E é comum, ainda mais quando o cara começa a divagar pela 5ª vez sobre o mesmo assunto. Uhum. Você ignora, você desliga ali, você até concorda com ele, você balança a cabeça, mas ele está falando pro nada. Eu realmente acho que ele estava falando sozinho. Tanto que em momentos ele viajava bonito, ele achava que estava falando com a mãe, ele estava falando com a filha, na realidade, achava que ele estava falando com a mãe.
Sim, começa a misturar muito, né?
Isso serve para, ó, ele tá pirado, e ó, ela é realmente parecida com a avó e não com a mãe, como ele sempre batia na tecla. Porque ele olha pra ela e vê a mãe nela.
Essa questão do desabafo, eu acho que é meio triste nessa parte.
Porra, cara, é muito.
E nesse ponto, o Chico é bem sucedido, cara. E te deixar triste, assim. Porque eu acho que a tua identificação sempre vai ser lembrar de alguém que tu perdeu, ou de alguém que tu conheceu, sabe? Eu já visitei asilo, não sei se você já
visitou. Eu já fiz trabalho voluntário em asilo.
Nossa, cara, é uma coisa muito triste. Às vezes aquelas pessoas que, às vezes, são colocadas lá e os filhos nunca mais vão visitar, sabe? Então, assim, essa parte, assim, ó, vou dar um ponto positivo aqui. Nessa parte o romance me tocou, assim, nessa parte o romance funcionou, assim.
Ele constrói bem esse senhor, o personagem, ele trabalha muito bem, ele é convincente de que é um velhinho contando a história. Isso realmente ficou bem claro, principalmente como você disse, a gente tem contato com os senhores mais velhos, ou senhoras, blá blá blá, e a gente sabe como é. Então, se tivesse falso isso, a gente fala, não é assim que um velhinho age, porra. Você tá botando só um personagem genérico aí e a gente vê o que acontece. Mas não, ele realmente fez bem, ele construiu muito bem o Eulálio.
É, eu sou suspeito pra falar, mas eu acho, assim, que tem várias partes de construção do Chico nesse livro que eu acho que foi muito bem feito. Na verdade, em muitos momentos parece que meio que um quebra-cabeça, né? Porque ele te dá tantas pistas dessas versões que o velho fica repetindo, que você quase tem que tentar pegar essas peças e tentar montar qual que era o quadro original, assim. Eu senti muito um jogo, assim, de tentar... Qual que são as verdadeiras partes, o que que se encaixa, quais são os pontos de contradição. No meio dessas digressões, assim, gigantescas que ele teve, tinham verdades ali no meio que você tava tentando pescar um pouquinho de cada uma pra tentar ver se você tira alguma coisa ali do personagem.
Toda a história do que aconteceu com a Matilda, você tem que ir juntando e ver se descobre. Porque no fim, quando ele... A única coisa que contaria realmente o que aconteceu, que é o desabafo do médico, que chega 4 meses depois na carta gigante, ele nunca abriu. Ou ele diz que nunca abriu e não conta pra gente. Talvez a filha tenha aberto porque a filha fala que a mãe morreu num acidente de carro.
Tem várias. Uma que ela fugiu, outra que ela tava internada.
Às vezes tudo isso pode ser uma verdade só e ela foi picotada, né? Menos a parte dela se matar no fim ou ela ter desaparecido, né? O carro capotou na ponte e ela caiu no rio. Foda-se. Eu não sei. Então viaja... Tão os dois aí, cada um contando sua versão dela. Na verdade, tá só o velho contando a versão que ele diz que a filha conta. Então...
Até nisso, né?
Em teoria, ele não sabe também, porque ele não leu essa carta.
É um diz que me diz, né, cara?
É telefone sem fio do caralho isso aí.
Telefone sem fio do inferno.
Pô, eu acho que seria um título muito melhor, cara. Telefone sem fio do caralho.
Não vem não, Vilton, que eu já escutei muito Somos Literatos, eu sei muito bem quais são suas preferências por títulos. Tá? Não tem uma cor aí e não tem um bicho, então não tá valendo isso.
Ah não, mas isso aí foi uma coisa que as pessoas estão tentando me enquadrar nesses títulos, tá?
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
A gente comenta muito quando a gente gosta de um livro, acaba tendo uma passagem assim que a gente acha muito legal. Tem uma, cara, que ele tá falando do chicote do pai dele, que eu achei, cara, assim, uma ilustração do processo de decadência da família, porque você já tem o chicote, que é uma ferramenta de opressão, também a gente já viu várias vezes no Machado isso.
Era do tetravô dele, militar, que usava esse chicote, passou, foi passando geração em geração.
Cara, eu acho muito bom, cara, porque começa lá do chicote que tinha usado lá, sei lá, pra guerra, entendeu? Que aí depois foi açoitar depois marinheiro que tava nos navios que não estavam fazendo o trabalho direito, que depois passou pra açoitar escravo, fujão.
O melhor é o detalhezinho de quando chega no pai dele.
É, aí o pai dele
que
usa...
Que o pai usava pra sexo.
É, sabe, cara? Isso, cara, eu achei tão bonita essa passagem que ele traz, né? Porque esse cara, você vai indo, você vai vendo, então, quer dizer, o chicote foi uma ferramenta de opressão e símbolo de poder pra todos os outros camadas sociais. A família tá tão decadente que no final serve pra chicotear as amantes do pai. Aí você fica olhando, você fala, cara, olha o processo de decadência que essa família passou e você tem tudo isso só por uma passagenzinha narrando um chicote.
Você pega essa do pai na hora que é muito assim, ele não fala que é pra isso, apesar de deixar claro ali, você lendo, você vai perceber. Mas ele vê o chicote na calça do pai, tira sarro, a mãe olha brava, o pai sai, e daí a secretária liga falando que o pai não vai voltar e a mãe fica desesperada. Mas no fim, Basso, mais decadente do que usar pra sexo é o que ele usou, o próprio Eulálio. Que o chicote só servia pra lembrar do tempo áureo da família.
Sim.
Você quer mais decadente do que isso? Do que o negócio que foi usado pra várias coisas aí, até pra sexo, tá só pendurado na parede pra ele olhar e falar, porque a gente era foda.
Essa simbologia é muito legal, cara. Porque, tipo, o chicote representa um legado, né? O legado de poder.
É,
de
quase
direção,
aquela arma que vai passando, né? De geração pra geração da família, dos guerreiros.
É, sim, nesse sentido, assim. É como se fosse a espada da família, né?
Mas tem várias passagens assim que eu acho que foram construções muito legais. Por exemplo, ele carrega o Eulálio, né? Que é o nome de família que ele vai recebendo de muitos e muitos e muitos.
Fim das histórias, eu não sabia mais quantos Eulálios
Nossa,
tinha nesse
cara,
livro.
Isso.
Eu eu chuto um 6.
Eu também comecei a confundir muito. E aí ele fala que quando ele pegava as fotos dos antepassados dele, e aí era uma questão que ele gostava de brincar, de colocar todas elas e recortar e fazer, sabe aquele movimento rápido quando você faz com o papel, que daí parece que ganhar vida, uma animação. E aí ele falava que ele fazia isso e gostava de ver eles, na verdade, indo de trás pra frente com a passagem pelas todos os eulálios. Olha o quanto, na verdade, é a questão da hegemonia que quer colocar, que você passa a fisionomia, o nome, quer dizer, é quase como se fosse um personagem com vários atores vão assumir nessa roupa. Os eulálios, Montenegro, Assunção, né? São os que vão... Você só vai mudando o ator, vai passando de geração pra geração, mas o personagem, que é aquela figura, poder, aquela figura da elite, oligarca, ela continua, né, tipo, imutável.
Uma parte também que eu achei bem legal nesse ponto aí é quando ele faz a comparação do neto com o bisneto.
É.
Que ele conta que levava o neto no sebo e o menino ajudava a achar as fotos da família, ia com ele tirar foto não sei onde. Aí vem o bisneto, que seria a criança negra, que no começo ele também não fala que é negra, ele fala, ah, ele tem o nariz largo do que seria o marido da mulher.
É uma coisa que a gente não falou, que é, né, que começa com a galera que tá vindo da família real, junto com a família real do Dom João VI, e termina que os descendentes dele são traficantes,
negra,
na verdade.
É, o último...
último eulálio.
O neto dele era traficante. E daí ele vai, quando ele leva o bisneto, no caso, que é o menino negro, que daí, depois de um tempo, ele assume que o menino é negro. Quando ele fala da menina que foi com o moleque no quarto, ele achou a menina bonita, quis ouvir. E ela falando, vai, mete negão. E daí, depois, ele passa do lado dela e pensa em falar, é, esse negão aí é de uma família de não sei quantos. Blá, blá, blá.
Nossa.
Daí, quando ele vai com esse menino no sebo, ele fala, ah, e ele ia por obrigação ou por pena de mim pra ficar lá fora me esperando enquanto eu procurava as fotos no sebo. Você já vê a diferença que ele faz de uma criança pra outra, é muito bom. Só que não fala, ele diz que ama os dois igual. É.
A morte também do pai dele, você saber que o pai dele, na verdade, foi morto por uma rixa de corno.
Sim.
E aí, cara, que entra, acho que, muita questão das cores. É o azul celeste do terno do pai, é o laranja da Matilde que irrita ele.
Nossa, ele odeia dessa cor, essa cor laranja de um tanto que ele repete isso o livro inteiro, de que ele odiava o vestido laranja da mulher. Até no momento que ela morre, some, desaparece, whatever, que daí ele ama o vestido e não quer largar de nenhum.
Mas eu acho muito legal porque ele vai contando a história também do pai dele, parece sempre que foi algo assim muito, um crime político, uma coisa assim revoltante e tudo mais. Até, cara, que tem uma passagenzinha, cara, e aí fica aquele impasse mexicano, né, que ele... ele olha pra mulher, a mulher passa a mão no vestido, né, como se fosse falar, olha, né, tipo, gostou, né, e aí o pai dele olha pra mulher, aí o marido olha pro pai dele que tá olhando pra mulher, aí a mulher olha pro marido, aí fica, sabe, aquelas trocas de olhares, aí, tipo, de repente tudo se encaixa, os três têm a exata noção de que os três sabem agora do que tá acontecendo, e aí é revelado no meio de um evento público, e aí o pai dele recebe, tipo, 6 tiros, né, cara, aí você... Só que até você chegar nessa versão, ele te contou muitas outras, cara, mas esse momento, cara, eu acho tão ápice, assim, da narrativa, cara, que você fala, caraca, agora fodeu tudo, né?
Nesse momento, ele diz que ele lembra. Ele se toca ali que isso aconteceu.
É.
Por isso que ele justifica contar as outras coisas diferentes, porque ele diz que naquele momento que ele... Puta, foi isso. Quando eu lembrei do vestido que eu comprei pra coisa, que eu percebi que meu pai tinha comprado aquele vestido pra mulher que tava lá e matou. Então, inclusive, isso pode ser mentira. Meu pai pode ter morrido por um negócio político, mas me foda-se, né? Que a mãe bate na tecla de que foi o...
Que foi um crime político.
Partido, né? Contrário.
E outra, eu acho que o sentimento que a gente tem também no livro, o período todo, é um sentimento meio tragicômico. Que acho que isso daí vem também muito desses romances xandianos, né, que Brás Cubas faz parte. O Eulálio tem vários momentos que você tem dó dele, mas vários momentos você tem raiva dele.
Eu acabei tendo mais raiva dele do que dó. Eu tenho dó do momento atual dele, mas do que ele era, eu não tenho dó nenhuma do que aconteceu com ele. Ele era muito babaca.
Mas você tem muitos momentos assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico. Fica um sentimento assim, meio que de melancolia até às vezes.
Pô, toda a derrota do cara ricaço que foi morar no fim da vida numa casinha de um cômodo só, que o banheiro não tinha azulejo, isso é muito decadente.
Algumas narrações dele ser tristes, e é engraçado como o cara falando que ele pensando na mulher e ele acabava se masturbando e ele virava o colchão de um lado pro outro e parecia que ia ficando mais pesado e de alguma forma ele tava deixando um pouco dele daquele colchão.
Ele engravidou o colchão.
É, sabe? Aí você fica olhando, você fala, cara, é risível. Ao mesmo tempo que você fala, cara, é de uma decadência que corta o coração, sabe?
Outro momento desses que a gente, pô, estudei história, eu sei o quão pesado foi a época. Mas na parte do neto dele, que tá na época da ditadura tal, que o exército bate na casa dele pra procurar o menino não tá lá, eles reviram tudo, destroem tudo, pega as coisas e ele, não, porque eu sou neto do, não sei, Assunção tal, blá 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 blá, daí o policial dá um tapa na cara dele e fala, enfia teu avô no cu. E ele, pô, onde já se viu mandar enfiar meu avô no, meu tataravô no cu, não sei o que lá, mó quando ele fala, mó triste de mandou enfiar o quadro do tataravô no cu.
Eu acho que vocês estão conseguindo fazer parecer melhor do que é, mas tudo bem.
O casal ia ao encontro do meu pai, que bebia um drink encostado no piano, onde um pianista cego tocava um ragtime. Vi meu pai beijar a mão da mulher e apertar a do marido, que em seguida se virou para um garçom. E eu não entendi por que a mulher, naquele instante, passou as mãos no próprio corpo e sorriu para o meu pai, que muito sério afitou e logo desviou os olhos. Somente hoje, 80 anos passados, como um alarme na memória, como se fosse azul celeste a cor de uma tragédia, reconheço na mulher o vestido rodado que meu pai comprou na véspera. É o próprio, não há dúvida. Eu poderia identificá-lo até pelo avesso. Meu pai o tinha alisado por fora e por dentro, frente e verso, assim como a mulher o alisa agora de cima a baixo. E é quando o marido de relance olha para ela, que sorri para o meu pai, que olha para ela, que olha o marido, que olha meu pai, que olha o pianista cego e ela ajeita os cabelos. É de certo uma cena crucial, mas que naquela noite negligenciei, até porque papai não era dado a mulheres de cabelos castanhos.
Olha só, gente, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, assim, como seria esse livro do cinema, se ele é possível de ser adaptado, se vale a pena adaptá-lo, como é que ele se sairia na tela?
Comercialmente falando, um livro do Chico Buarque, ganhador de prêmio Cinema Nacional, ia ser a bilheteria dos últimos 5 anos fácil.
Você acha, cara?
Só com o nome dele, o livro já vendeu 70 mil. De saída.
Não sei, viu, cara? Por causa que o Benjamin não pareceu que teve, apesar de ser elenco meio que global, não me pareceu que rendeu tanto as outras adaptações dele.
Olha, eu não manjo muito do mercado nacional de cinema, mas eu apostaria fácil que esses filmes também saíram muito bem. A gente só não sabe porque é mercado nacional de cinema e a gente sabe como funciona.
Eu não sei, cara. Eu acho que seria muito complicado, por conta que ironia é complicado, acho que, se traduzir depois pra linguagem de cinema.
Eu acho que dá pra fazer sim, até com folga. Não sei se ia ficar, se a galera ia curtir no fim das contas, blá blá blá. Mas eu acho que dá pra fazer, sim. Honestamente, eu consigo ver esse filme.
Eu com certeza acho que ficaria muito mais fácil fazer a narração de todas essas versões, né? Porque a gente já viu isso várias vezes em filme. Efeito borboleta, volta e narra tudo como é que foi diferente, né?
Na verdade, cara, eu acho que é o tipo de literatura mais difícil de se adaptar pro cinema. Por isso que eu puxei essa discussão.
É. Você acha difícil?
Eu acho que pela temática, não. Mas pela linguagem, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil traduzir ironia.
É, que com certeza ia mudar a linguagem, Bassa. A linguagem de cinema ia ser outra.
É porque, assim, ó, na literatura, quando tu tem um romance que ele é muito literário, quer dizer, ele tem muito artifício literário, tipo Lolita, né? Tu tem a adaptação do Kubrick, tu tem a adaptação... Eu esqueci o nome do outro cara, é um de 97. Adam alguma coisa. Mas, assim, nenhuma delas são bem sucedidas em fazer uma grande história no cinema. Porque é um romance muito literário, cara. Ele é muito denso, não sei. E eu acho que esse tipo do livro do Chico também é o tipo de livro que ele é muito difícil, assim. Porque ele não é um texto dramático, assim. Não é um texto que vai várias cenas encadeadas, sabe? E eu acho que esse tipo de livro é bem difícil, assim, de adaptar. Teria que ser um diretor que ele pegasse essa história e disse, não, batesse no peito e vou dizer, eu vou contar essa história do meu jeito. Vai sair outra coisa, entendeu?
Mas não é assim que todos os diretores fazem?
Eu acho que não.
Tem algum que mostra?
Eu acho que não.
Você acha que tem alguns que respeitam?
Eu acho que não, cara.
Sério mesmo? Tipo, quem? Diga-me mais sobre isso, Sr. Vilton.
Então, não, aí é que tá, tá? Eu estudei, eu sou formado em publicidade, mas meu TCC é sobre Hitchcock. E cara, eu acho que o Hitchcock fazia um negócio muito louco, porque ele sempre pegava, assim, os romances populares, aqueles romances mais bolachão, vamos dizer assim, e adaptava esses livros pro cinema. Aí perguntaram pra ele por que ele não adaptava Crime e Castigo, do Dostoiévski, por exemplo. Daí ele disse que Crime e Castigo era uma história de um outro autor, que ele não ia conseguir colocar a visão dele, Hitchcock, em cima dessa história, porque era um romance muito com a marca Dostoiévski naquela história, sabe? E eu acho que é o tipo de coisa que também acontece no livro do Chico, assim. Apesar de... ele é um livro que ele é muito Chico e ele é muito literário, entendeu? Eu acho bastante difícil de trabalhar ele no cinema. Não sei se eu consegui ser claro, eu acho que não.
Eu acho que não também, porque Hitchcock batia no peito e falava que eu vou fazer também do meu jeito, então não vi qualquer exemplo de alguém que respeita a obra, né?
Aí é que tá, o Hitchcock nunca adaptaria o livro do Chico Buarque, nunca pegaria esse livro pra adaptar.
Uhum.
Porque é totalmente contra a filosofia dele, sabe? É um livro muito autoral. Assim, dá pra fazer um filme? Claro que dá, só que vai ser uma coisa absurdamente diferente, sabe?
Assim, isso eu sempre espero quando eu vejo uma adaptação de livro. Eu já perdi o sonho já de ver a coisa que eu gostei de ler na tela. Eu acho que até com o efeito de flashbacks e afins, o livro ficaria muito mais simples. Eles iam simplificar esse livro num tanto, que ia ser só um velhinho sentado no sofá contando pra uma outra velhinha no asilo. Sabe, tipo...
Espera do milagre?
É, nesse sentido. E os flashbacks mostrando em ordem linear tudo o que aconteceu.
Nossa, aí fardambis, né?
Pra dar a piadinha de zoeira, em alguns momentos eles iam repetir a mesma cena e daí ia voltar pro...
A câmera de outra posição.
Lima Duarte falando.
Lima Duarte pra Eulália Assunção, é isso mesmo?
É, tipo, pensei no ator velho, cara.
E... Não, cara, eu gostei,
Lima Duarte tá vivo
faz,
ainda. Aí a velhinha fala, mas você já me contou isso dele. Ah, essa minha memória. Ia voltar e continuar contando linear a história. Uma certeza absoluta.
Cara, eu lembrei de uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá discutindo. Eu já citei o Gabo, né? Vou citar de novo. Mas o Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabo, que também é um livro, assim, nesse estilo memorialístico e tal. Ele foi adaptado pro cinema e eu acho que é um filme bastante fiel ao livro e muito bem sucedido, cara.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras três.
Acho que já discutiu bem, já abordou vários pontos do livro. Acho que também a gente tem que respeitar as opiniões diferentes. Acho que, Vilto, você tem todo o direito de estar errado.
Ah, tá. É assim, então. Sacanagem, cara.
Mas eu acho que a gente deu uma boa abordada nos principais temas que a gente viu, por exemplo, nesse livro, que a gente acha que é de relevante, né, seja pro bem ou para o mal.
Acho também que a gente não convenceu ninguém de que o livro é muito bom ou de que o livro é muito ruim. As pessoas mantiveram suas opiniões iniciais.
Não sei, cara. Talvez aqui, porque são pessoas muito cabeça duras. Mas eu espero que quem esteja ouvindo... Deixe depois nos comentários a respeito disso. E eu queria agradecer ao Vilto por ter participado aqui com a gente, ter aceitado a empreitada. E aí fique à vontade, Vilto, como bom publicitário, de fazer essas merchandising.
Sempre que tu fala que é publicitário, tem uma conotação negativa já de cara, né?
Mas você, não sei se você percebeu, existe uma certa hegemonia, parece que, dos publicitários em podcasts de literatura, né? Tipo, eu ouço vários, assim, que estão nesse ramo, que estão trabalhando
com podcast. É, mas é porque na faculdade de publicidade tu tem aula de rádio, né, cara? Então...
É
verdade.
Então eu acho que o preconceito não vai vir, acho que não vai vir não, cara, porque vocês são a maioria. Cara, o preconceito sempre vem na minoria.
Pô, passei dois semestres estudando essa porcaria.
Preconceito é comigo, sou historiador, vai procurar mais algum.
Ai, ai. Mas então, gente, pô, queria agradecer, cara, agradecer pra caramba aí pelo convite, mesmo que seja pra falar de um livro do Chico. Vim aqui falar de literatura é uma coisa assim que eu adoro, né? Não à toa eu estou há tanto tempo fazendo podcast e participando e ouvindo há muito tempo. Acho que isso é muito legal, né, cara? Que os podcasts, eles vão criando os filhos e vão saindo novos podcasts e vai saindo gente nova. E se um para ali, mas nasce cinco do outro lado. Então acho que isso é legal, cara. Isso é legal. Acho que quanto mais gente estiver falando de literatura, discutindo literatura, mais gente vai estar lendo. E talvez, cara, uma pessoa que jamais chegaria a um livro do Chico vai poder ouvir essa discussão e vai se interessar, vai dizer, não, esse não é o tipo de livro que o Vilto gosta, mas é o tipo de livro que eu gosto, e vai lá e vai pegar o livro pra ler. E acho que você tem que ler mesmo e ter a sua opinião, assim, acima de tudo. Uhum. Dos meus jabares, eu tô lá no site Homo Literatus, a gente tem o podcast 30 Minutos, que é um podcast de literatura, semanal, sai toda segunda, tem projeto com vídeo, tem camiseta literária, cara, enfim, tem uma pá de coisa, eu também escrevo.
Aliás, as camisetas lá da série Crimes, eu já fiquei tentado a comprar, cara. Achei que ficou muito legal.
Eu agradeço, cara. Tem bastante camiseta legal lá pra quem gosta de literatura. Edgar Allan Poe, série Crime, Pequeno Príncipe, Dostoiévski, enfim, gente. Clarice Lispector, os gostos mais diversos aí. Eu também escrevo, espero, não tenho, assim, livros publicados ainda, mas se tudo der certo esse ano, espero estrear na literatura. E aí, né, se o Chico Buarque quiser responder as minhas críticas a ele... Não, zoeira, cara. Eu vou ter que... Nesse ponto, cara, assim, uma coisa é tu criticar um livro sendo um leitor, sendo um podcaster. Outra coisa é você ser um escritor. E nesse ponto eu admito, assim, que não vai ter nem comparação que eu vou escrever e nem quero que as pessoas comparem com aquilo que eu falei do Chico.
Galera, ficamos aqui então com mais um episódio. Não se esqueçam sempre de assinar o feed do nosso podcast que tá aqui embaixo. A gente também tem o nosso outro podcast, se vocês quiserem ir lá visitar. Também tem um feed separado, tá na aba dele. Então divirtam-se aí, curtam e até a próxima.
Nós agradecemos a presença do nosso amigo Vilto.
Cara, eu agradeço pelo convite e desculpe se eu falei muita besteira.
Nesse cast que vai nos abandonar agora, porque quem quiser continuar com a gente, vamos seguir para a leitura de e-mails e recadinhos que nós tivemos nos últimos casts.
Aquele momento que a gente abre para conversar com vocês por áudio, ouvindo essa voz, falando diretamente com vocês.
Tentativa feio de tentar fazer uma voz de radialista, mas tudo bem.
Eu queria abrir com um recadinho que não foi no site, foi o Andrei que mandou aqui pra gente particular no Facebook, falando que ele gosta muito do podcast, por causa da gente, pra gente sempre continuar assim, e que por causa da gente ele comprou os dois livros da trilogia do Matador de Reis, tá lendo agora, e também comprou a trilogia Tormenta, por causa dos nossos casts.
Dominando o mundo, uma trilogia de cada vez.
É isso aí, brigadão, continua ouvindo a gente aí, fala sempre com a gente.
Eu não sabia, cara. Nossa, fiquei muito feliz agora, mano. De verdade. Caraca, cara, que bom. Que bom que a gente tá conseguindo angariar.
Fãs comprando...
Doi, o Felipe Roberto, ele respondeu a sua cobrança sobre o temor do sábio, que você tava falando o que ele teria acontecido com a Uri. Agradece aqui umas coisas, aí ele coloca... Na real, não tem nenhuma base nenhuma pra falar que a Uri seja o motivo. Mas no resumo da obra, a ligação entre ele e a Uri... Não. Que o Walt é a Uri, é algo mais puro, mais simples e forte. Acredito que a Uri salve que o Walt do Xandriano e de algum mal, ou de algum mal que possa surgir das portas de pedra, se sacrificando nesse ato. Afinal, é a poderosa e na música do silêncio temos uma pequena demonstração disso.
Sim.
Mas a parte tenebrosa de minha mente diz que será o próprio que o Walt que irá matar a Uri sendo forçado magicamente. Só acho que a morte dela seja um dos motivos mais impactantes para ele dar um basta e querer ficar recluso ainda mais se ele achar que foi por culpa dele que ela morreu.
Pode ser, e é legal.
Eu espero, sinceramente, eu respondi até pra ele depois, eu espero que seja gente que ele esteja errado, porque O que o Walt matando a Aurin, cara, era uma cena que eu não queria ver.
É, eu também não, até porque isso realmente ia quebrar o que o Walt num nível, coitado.
É, faz sentido pelo que ele falou, justamente porque aí sim, aí explica tudo. Talvez até eu falo que o Walt é forte, porque ele meteu uma espada na cabeça, né, mas... Aí, uma outra coisa que o Roberto trouxe, que eu achei legal, cara, que eu não tinha pensado nisso, que ele fala que a Dina não acha que chega a morrer, pois o Basti não fala em um tom pesaroso quando fala que viu ela uma vez ou tenta consolar o Kyoto sobre isso. Ele deve ter seguido outro rumo, talvez até com o Ambrose, o Kyoto se veja no direito de tentar resgatá-la e levar para o antigo mecenas dele, gerando assim uma guerra similar de Troia. Pois, como vocês mesmos citaram, ele desencoraja a ida de um dos jovens do vilarejo para a guerra, falando que o motivo dela é algo idiota. Isso, cara... Assim, a parte do voltar pro Ambrose e tudo, eu não acho... Acho que não. Mas isso eu não tinha percebido, cara. Quando eles falam no primeiro livro sobre a Dina, que até o Basti fala, ah, ela tinha orelhas lindas, foi um tom muito de que ela não pode ter morrido ou acontecido uma coisa muito forte, porque ele não conseguiria falar, assim, algo tão... De uma maneira, ainda sabe, mais... tipo, tão leve e, não sabe, sem dedos nenhum, assim, com o Kyoto sobre isso, se tivesse acontecido algo grave.
Não sei, que ele realmente não soubesse, né?
Mas o Kyoto também não tem uma resposta, assim, tipo, de... Cara, sabe, tipo, de... Cala a boca, seu idiota, ou...
É,
pesarosa.
É mais de puto por estar falando que ela não era tão bonita quanto o Kyoto pensa.
É, sabe, então ficaria uma cena muito escrota. Pra algum dos dois teria reagido diferente, cara, se ela tivesse morrido. O Felipe, ele me convenceu, cara, que eu acho que a Dina realmente não morreu. Agora resta saber o que será que aconteceu com a Dina. O Felipe também indica pra gente fazer a leitura do Elantris. Ou Elantris.
Elantris.
Eu não sei, cara. Precisamos de mais informações.
Manda mais esse livro aí. Se ele for bom, a gente fala assim, ué. A gente tenta ler, ver o que acha.
Qual que é o Paranauê?
Nunca se esqueça que a gente pode adiar o livro e falar mal pra caramba, né? Você fica com raiva da gente. Outra mensagem também é do Sugar, eu acho. Sugar.
Gente, basta o Patrick Hotfuss ficar zoando a gente com os nomes. Vamos facilitar. Vamos facilitar, gente.
O do russo aqui, ou alemão, não sei. Ele conheceu o podcast, mas eu só citou o nome do vento, e o que ele curtiu pra caramba também é que a gente tem spoiler liberado e fala o que quer no podcast. E isso também deixa feliz, porque é o projeto que a gente tinha, né, Bas? Tipo, a gente quer comentar do livro, a gente não quer indicar um livro, apesar de acabar indicando, mas o que a gente quer mesmo é poder falar à vontade desse livro que a gente tá lendo, porque é bem mais legal, né?
Mesmo porque, cara, de indicação você tem...
Nossa,
só se você colocar no YouTube, você vai encontrar pelo menos umas 550 pessoas. Entendeu? Então... O canal do Luiz do Castelo da Drica, você vai ver ali que tem uns outros 25 que faz como ela faz os booktubers de indicação. Pode ficar com aquele pessoal lá, quando vocês quiserem indicação de livros, fica tranquilo. Agora, quando quiser discutir daí sem spoiler, aí vocês vêm para cá.
Eles indicam lá? Aí vocês leem o livro e vêm ouvir a gente aqui, simples.
É, mesmo porque a ideia é realmente, a gente tá lendo esses comentários agora, tá dando nossas respostas, tanto no site quanto aqui no áudio, é de ver se a gente consegue travar, né, de uma conversa. E essa é a ideia geral, né, do podcast.
Sim, isso aqui é um grande clube do livro, né, pensando bem.
É, que a gente não precisa se encontrar fisicamente. As vantagens dessa internet que veio para ficar.
Porque ia ser difícil pra caramba, né?
E o André Garcia também, que falou pra gente... Ótimo cast. Obrigado, valeu e estamos aí, cara.
E mais uma vez do Bruno Luiz, que falou com a gente, que ele tá agradecendo a gente conversar, e é isso aí, a gente conversa de volta com vocês, vocês conversam com a gente. Você diz o único, não sei se somos o único, tá? Mas a gente tenta sempre responder e conversar com você de volta.
É o único que ele acompanha, né? Ele fala, né?
E mais um também aqui, o Cláudio Nogueira, no podcast dos contos do Edgar Allan Poe, xingando esse maldito gato preto do Poe.
É, então, cara, eu não entendi, cara, se... Quando ele comentou, eu não entendi, será que ele tava xingando o conto Gato Preto, né, do Poe?
Não, maldito seja esse gato preto, ele tá xingando o gato preto, pô. Eu só acho que o gato salvou aí, fez punir o cara mal, poxa vida. Bendito o gato preto.
É, cara, eu sei que o pessoalzinho, esses gatos pretos são uns baita nos dedos duros, né, cara? Mas, putz, tá...
Nesse caso, ele dedurou pro Ben, poxa vida.
É, cara. Então, por isso que eu falei que eu não tava sabendo direito que ele comentou. Mas será que ele tá falando, tipo, de maldito, assim, daquela coisa, tipo, de... Ah, esse conto, né, tipo, maldito, esse conto sobrenatural, satanista, demoníaco, ou será que ele tava xingando os gatos pretos, né?
Não sei, cara, ele só é responsável pelo que ele diz, eu sou responsável pelo que eu interpreto, então.
Então, foda-se.
Eu interpretei aqui.
Será que ninguém mais comentou sobre dos contos do Edgar Allan Poe? Eu gostei de fazer o cast, cara, bastante. Era no cast que a gente já tava já segurando pra fazer, já fazia uma cara, né, que a gente tava querendo só arrumar mais um pra conversar sobre.
É divertido, cast de conto é divertido de fazer, porque dá pra ler vários contos e fica uma conversa mais, sabe, tipo, abordando vários assuntos diferentes num assunto só, você vê por vários pontos de vista, a mesma história, ou o mesmo autor, no caso.
Para que é legal daí essa coisa de você discutir conto, porque como ele é menor, dá pra você ler às vezes mais de uma vez, você vai pegando mais...
Sim.
Né, mais elementos, mais ideias, mais dicas.
E bom, vocês mais antenados aí viram que a promoção saiu. Nós tivemos o campeão, o nosso querido Cleberson Rodrigues. Parabéns, não sei se você nesse momento que tá ouvindo o podcast já tá com o livro em mãos, mas comenta aí embaixo depois o que tá achando do livro, se gostou, se não gostou. Entre em contato, manda uma foto sua com o livro pra gente.
Ah, é, né? Puxa vida. Quando chegar, tira uma foto aí e a gente posta daí no site lá do Covil. Pra ninguém falar que a gente tá mentindo, inventando, né?
Que a gente não mandou o livro. Quando chegar aí, mostra.
Por favor. E pessoal, nós vamos ficando por aqui. Por favor, comentem no podcast, mesmo os antigos, que a gente agora tá observando mais isso. A gente não teve ainda. O que vocês acham de a gente continuar deixando essa leitura no final? Se vocês acham melhor deixar no início? A gente queria meio que opiniões aí sobre o que vocês acham. E, por favor, ajudem a gente a espalhar aí a palavra. Como diz nosso amigo Cauê Moura, né? Espalha a palavra.
Indicando o podcast para todos os seus amiguinhos aí do lado. Nenhuma propaganda é melhor que a boca a boca.
Divulguem nas redes sociais de vocês, no Twitter, no Facebook.
Sai com cartaz na rua, bandeirinha, placa... Né?